Fala, galera, beleza? Está começando o 27º episódio, o episódio 27 do Codando TV. E hoje o tema vai ser como é trabalhar com dados no mundo de tecnologia. E a formação do Codando hoje está composta pelo Leonardo Vieira, Fernando Bacique e a Débora, que eu nunca lembro o teu sobrenome. Débora, qual é o teu sobrenome?
Silva, é o mais difícil.
Débora Silva, perfeito. E a nossa convidada que vai trazer toda essa nossa bagagem, que caso você acompanhe o canal do Codando, semana passada a gente falou sobre dados, sobre como ser o guia do analista de dados das galáxias, não lembro exatamente o título. Dá uma olhadinha lá, hoje a gente vai fazer um pouco mais técnico, então se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque a nossa convidada, Renata Mombach, acho que acertei o sobrenome, estará com a gente ajudando e conversando sobre isso. E se apresenta aí para o pessoal, Renata, para o pessoal te conhecer melhor.
Boa noite, pessoal. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu sou a Renata, eu trabalho na XP já fazem 2 anos e pouquinho. Bem rapidinho sobre acho que a minha história, estava até falando um pouquinho aqui antes. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, vim para São Paulo já fazem 5 anos. Vim para trabalhar no Zap, olhava muito esse mundo de digital focado em marketing digital. Na época era links patrocinados o nome, e-mail marketing, remarketing, todo esse mundo. Até brinquei que eu dei uma voltinha ali para a área de inteligência de mercado, porque eu fiz uma pós nisso, mas logo em seguida já voltei, fui para Vivo em Digital Analytics, uma pegada um pouco mais técnica, então olhando muito mais coleta de dados, mapa de métricas, como o dado chega para a gente analisar. E agora na XP eu estou como lead de Data Analytics, olhando toda a parte de experiência do cliente no ambiente digital. Então, continuo em digital, mas agora olhando também um pouquinho mais de dados transacionais e tudo mais.
Boa. Aí a gente se aprofundando já nesse tópico de digital analytics, explica para o pessoal que está vindo a live aí, pelo menos para dar um contexto, que a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto, dá uma explicação que você acha que seria válido para o pessoal.
Boa, legal. Eu acho que, bom, assim, falando sem muita teoria, assim, é mais prática mesmo que eu vejo dia a dia, e até currículos e tal. O Digital Analytics é a galera que analisa os dados do mundo digital mesmo. Então, olha a navegação, olha a app, olha site, vai trabalhar muito com ferramentas tipo Google Analytics, Adobe Analytics, vai falar um pouco de Firebase, de BigQuery, GTM, Optimize, vai falar muito dessas ferramentas, muito cloud do Google mesmo. E é onde, tipo, meio que eu, pelo menos assim, eu vejo que tem muita agência, tem muita gente envolvida. E normalmente essa galera vai para um lado meio experiência, e-commerce, análise bem de funil, ou para uma parte bem de marketing, growth, aquisição. Então, falar muito de como o cliente, como a gente traz o cliente, qual que é o custo pelo clique de trazer o cliente, o custo pelo lead. Então, eu vejo o digital meio que indo para esses, pelo menos esses dois caminhos. Claro que tem mais vários, mas ou uma parte bem experiência mesmo, o que o cliente está fazendo no ambiente digital, ou uma questão muito mais de growth, aquisição, como que eu trago esse cliente para o ambiente digital. Então, são dois perfis de digital assim, bem fortes que eu enxergo, pelo menos.
Legal.
Tá, tô
Tem uma pergunta
digerindo que é
para a
bastante
Renata.
informação. Hã?
Uma pergunta para a Renata.
Vamos lá.
Analisando essa sua fala, que a gente sempre fala de análise de dados para cliente, né, para ver o comportamento do cliente, e ali você inserir os melhores produtos, as melhores buscas, você acha que o trabalho com dados também vem sendo inserido em outras frentes, como o RH, ou você acha que o foco maior é o marketing mesmo, é trazer o cliente para dentro da empresa?
Não, eu acho assim, acho que o mundo tá virando dados, assim, né? Então, até que a gente fala, daí também, já trazendo um pouquinho aqui da parte da XP, né? Tipo, em 2019, quando eu entrei na XP, eu entrei na área de Digital Analytics, para ficar responsável em olhar navegação. E daí, então, os meus dados eram dados de navegação. Então, eu olhava Google Analytics e Firebase. A Firebase para app, Google Analytics para o site, e o BigQuery, que é tipo a ferramenta que cruza todos esses dados. Só que eu ficava nisso, então, tipo, eu conseguia ver o cliente que chegou e saiu, e tudo que ele fez aqui dentro. Mas quem é esse cliente? O que que ele faz? Tipo, quem é desde se é homem, se é mulher, faixa etária, profissão, quanto que tem na XP, quais os produtos que ele tem contratado. várias métricas, que algumas a gente consegue pegar por cookie, tem algumas coisinhas que o Google Analytics não dá, mas tem várias que, tipo, é transacional mesmo, cadastro que o cliente preenche. Então, tipo, a gente era digital analista, ficava embaixo da tecnologia, tipo, o meu head era o time de tecnologia, e daí BI, que é a frente de negócio, ficava com o head de gente e gestão, não tinha RH também incluído lá dentro, e daí engenharia ficava com tecnologia, data science acho que ficava com marketing, todo mundo era separado, e daí em 2020 a gente se juntou e virou a área de data analytics. E daí, cada vez mais, a gente foi vendo que a área de dados começou a tem várias ramificações. Então, teve uma pessoa que ela era, tipo, do RH e cuidava de fazer data science, modelos, para conseguir entender como trazer melhor o profissional ou se o salário estava de acordo, por que os funcionários mais estavam turnover. Então, fazia toda uma parte de análise de dados de RH. Tinha uma pessoa que olhava CSAT, tipo, sei lá, NPS. Então, como que a gente consegue trabalhar modelagens de NPS, estudar NPS, o que faz um cliente dar churn, um cliente dar uma nota ruim de satisfação. E eu fiquei aqui nessa parte, olhando navegação, mas agora conseguindo entender um pouco antes e o depois. Então, o que o cliente faz aqui dentro, quanto que ele traz de dinheiro, como que ele chegou aqui dentro. E daí a gente começa a cruzar. Esse cliente que navega mais, ele tem 100 mil reais na conta. Aí ele tem o produto de Tesouro Direto. Ah, então como que eu faço esse cliente trazer um fundo? Então, onde que ele está navegando? Por onde ele passa? Legal. E daí a gente começa a cruzar esses mundos, sabe?
E esse cruzamento, quando tem o digital... Tu falou digital analytics, né? Também tu falou agora há pouco do business analytics. Os dois ficam juntos em algum momento? Ou são coisas separadas? Digital é mais voltado para produto mesmo, para esse exemplo que você falou, que eu até fiquei na dúvida também.
Boa, então, o que... Assim, daí também, né? Eu ontem mesmo estava tendo uma conversa com o pessoal da Ambev e eu falei, tipo, eu sei muito várias coisas que a gente está vivendo mesmo dia a dia e que eu fico tentando pesquisar e ver como é que as outras empresas. Aqui na XP não existe mais essa quebra. Então, não tem, tipo... Eu não sou de Digital Analytics e não tenho uma pessoa que é de Business Intelligence, que é o BI lá. A gente é Data Analytics e agora a gente está se transformando mais em Business Analytics, mas no final do dia é análise do dado. Então, a gente está na diretoria de dados. Então, dentro da XP tem uma diretoria que olha só para dados, tem um CDO, que é o responsável por essa diretoria, e a gente vai analisar dados. Daí, dentro da frente de Data Analytics, a gente vê vários perfis de analistas de dados. E daí, tipo, eu sou, sei lá, especialista em digital. Então, eu vou ter um conhecimento de Google Analytics que o meu colega do lado talvez não tenha. E tudo bem, porque, tipo, eu vou olhar para a frente de experiência. Meu outro colega vai olhar para a frente de comercial. Então, para ele é muito importante saber de venda, saber de CRM, até de CRM, saber de, sei lá, DRE, alguma coisa mais de receita, tudo mais. Então, tipo, todo mundo está no mesmo bolo de análise de dados, mas de acordo com as vagas, vão tendo especialistas que vão saber um pouquinho mais de determinados assuntos, mas no final do dia, tipo, a gente está analisando dados, assim. E vai ter o time de marketing que vai olhar Martech, então vai ter outro hub de ferramentas que eles vão ter que saber, eu não sei, mas a gente está no final do dia olhando a mesma coisa que é o dado, sabe?
A gente está falando de vários tipos de dados e vários tipos de competências, assim. Existe alguma... Bom, eu sei que sim, mas... Você tem como exemplificar, assim, colocar todo mundo que trabalha com dados, os skills básicos, assim, e onde eles divergem? A gente está falando de dados diferentes, beleza, a gente sabe onde o dado diverge, mas onde o skill diverge? Porque você fala assim, ah, se eu não souber de alguma coisa, o meu colega sabe. Então, que skill você vê que você não tem e ele tem e consegue te complementar?
Boa. Nossa, ótima pergunta. O que que eu sinto aqui, né, pelo menos? Acho que skills, tipo, sei lá, hard skills básicos, saber mexer, no nosso caso, num banco de dados, então saber um SQL, que até na conversa passada o menino falou bastante, o Rodolfo, acho que falou bastante sobre isso, SQL é a nossa ferramenta básica, assim. Então, tipo, todos os nossos dados se concentram num único banco de dados. Então, tem dados de navegação, vai cair lá. Das CRM, cai lá. Das transacionais, cai lá. E como a gente cruza tudo isso é SQL. Então, hard skill que todo mundo precisa saber, é, no mínimo, trabalhar com banco de dados, SQL, Python, qualquer ferramenta que tu consiga fazer ali uma consulta e chegar em alguma coisa. Daí, então, tipo, a ferramenta meio que é em comum, que é onde a gente mais tenta encontrar aí as pessoas que, tendo isso, tá bom. Na minha área, que eu cuido da parte de experiência, uma pessoa que souber de dados de navegação vai me ajudar, vai ser mais importante para mim. Então, até essa é uma discussão que a gente tem bastante na XP, que é, tipo, para mim, não necessariamente essa pessoa precisa saber modelagem. Ela tem que saber o que é um usuário, uma sessão, um page view e um hit no Google Analytics, porque é isso que eu vou usar para analisar. Se souber modelo, melhor ainda, porque daí eu vou cruzar o que eu já sei de navegação com alguma expertise, alguma coisa a mais. Agora, para o meu colega do lado, tipo, nem ele sabe o que é isso. Ele vai falar, tipo, sei lá, não me interessa. O que me interessa é saber de negócio. Então, eu preciso saber de produto. Então, tipo, se a pessoa que trabalha comigo não souber do business, então, tipo, falando de XP, não souber de investimento, renda fixa, eu não consigo trazer ela para dentro do time. Então, tipo, explicando um pouquinho como é XP, né, e pegando ela como referência, a gente tem o capítulo de Data Analytics, que vai olhar, tipo, na horizontal, e a gente vai ter vários núcleos, que são as verticais. Então, tipo, eu tô no capítulo de Data Analytics e eu olho para a vertical de experiência. Daí vai ter uma pessoa que é capítulo de Analytics e vai olhar para a vertical de B2B. E essa pessoa não necessariamente precisa saber. Um complementa o outro. Então, tipo, hoje, alguém vem para mim, eu tô com problema no funil porque eu não tô conseguindo fazer os clientes converterem muito em fundos. Daí, tipo, putz, peraí, vamos tentar entender aqui se tem alguma coisa no step, no fluxo de funil que tá dando pau. E às vezes é o contrário. Eu tô querendo fazer uma análise de funil de fundos e eu não sei quais são os dados que me ajudariam a tomar a fazer alguma análise. Então, sei lá, a taxa de rentabilidade do fundo é um dado mega importante porque isso influencia o cliente contratar ou não. Eu não sei, eu só sei que o cliente passou ou não passou. Então, tipo, a gente começa a trocar figurinha nesse tipo. Eu tento entender um pouco como que tá essa parte de navegação, o que eles estão fazendo, como estão navegando. E quando eu preciso de uma coisa muito específica do produto, do negócio, eu entro eu vou para o time de produtos, para o Data Analytics, que olha para essa vertical, para entender como que a gente troca a figurinha.
Ô, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu percebi, me corrija se eu estiver errado, você trabalha numa arquitetura que já foi definida, que já está estabelecida, já está consolidada, ela não tem tantas alterações em termos arquiteturais, correto? Então, você está ali no pipeline desenvolvendo a tua parte do negócio, tudo bem? Você está lá no teu hub, você está lá na tua horizontal, no teu capítulo de Data Analytics, você faz uma parte, o colega do lado da direita faz uma parte do pipeline, o colega da esquerda faz outra parte do pipeline, e não tem tantas alterações em termos de ferramental, correto? Me corrija se eu estiver errado. E você disse que o fio condutor disso é o SQL, certo? Então, você, é claro, você tem as ferramentas do Google ali para te orientar, tudo. E eu queria saber se, por acaso, é a visão que eu tenho, que você fala, Data Analytics, você tem que saber mexer, como disse o Rodolfo aqui na semana passada, você tem que conhecer alguma ferramenta de um dashboard, uma ferramenta de apresentação, porque o pessoal de marketing, eles vão querer ver um dashboard ou ter um relatório em tempo real em cima daquilo. E o relatório só vai sair se você tiver todo esse pipeline que você acabou de descrever com grande maestria, ficou extremamente didático a tua explicação. E o que acontece? Eu queria saber se essas ferramentas de apresentação, o pessoal vive sem, como é o caso que você está dizendo aqui, e se em outro lugar que você tenha trabalhado, ela também tinha essa arquitetura que você tem hoje de não ter uma ferramenta de apresentação, tá? Porque essas ferramentas são, eu acredito que sejam caras e tragam um skill específico dentro da equipa, tá? Você vai ter que ter alguém que mexa com clique, com Tableau ou com OBE, com alguma coisa assim. E aí você tem lá aquele skill que é específico, né? Hoje você não faz isso porque você usa SQL. Correto? Você teve alguma outra experiência antes que precisava de uma ferramenta de apresentação para o negócio ficar mais show ou não?
Sim, não, e até na XP, tipo, a gente tem isso, a gente tem a arquitetura, que nem tu comentou, redondinha, mas ela existe há um ano, tipo, desde 2020, e a gente está revendo se tem alguns formatos. Então, tipo, quando uma, a gente fala muito, até, tipo, meu gestor fala muito isso, quando a nossa missão começa a ficar muito grande, a gente costuma até, a gente quer começar a quebrar em outras missões. Então, a minha missão é de experiência. Só que eu olho, sei lá, XP e Rico. Putz, tá, eu já tenho duas missões, né? Uma para uma marca, outra para outra. Daí começa a crescer muito, talvez faça mais sentido ter uma segunda Renata para olhar só uma missão específica. Então, tipo, ele é fixo, mas está sempre mudando. A gente está falando algumas... A gente está comentando um pouco sobre... Um outro formato mais de negócio. Então, tem algumas coisas que estão mudando. Então, hoje é assim, mas tipo, pode crescer e tem outras coisas que podem ir influenciando. Então, criar uma parte mais de negócio, uma parte mais técnica. Tudo está sendo estruturado. Então, hoje é assim, mas não necessariamente ano que vem a gente vai conversar de novo e eu vou dizer, não, a gente continua em capítulos verticais, não sei o quê. Pode ser que tenha algumas mudanças. Sobre DataViz, a gente usa DataViz aqui. Na XP, a gente usa o Power BI. Quando eu trabalhei, todas as outras empresas que eu trabalhei, como eu era muito digital mesmo, 100% digital analytics, eu não tinha acesso a banco de dados, eu não entrava tanto em SQL, eu usava muito Data Studio, que daí eu usava muito Cloud Google. Então, conectava o Google Analytics com o Data Studio e fazia todos os meus dashes lá. Na XP, como a gente tem um banco de dados centralizado, então tem o Data Lake, que traz dados de várias fontes, a gente usa o SQL para conseguir conectar todas essas fontes e joga isso no Power BI. Então, tipo, a gente usa muito SQL, a gente, time de dados, a gente está cada vez mais tentando ensinar o time de negócios, então, os nossos stakeholders a também usar SQL para eles ficarem autônomos para fazer as análises que eles querem. Mas a gente tem tem Power BI, principalmente, para big numbers, a gente acompanhar e conseguir trazer resultado. Então, isso até é bem legal, esse ponto, porque a gente fala muito de democratizar o dado, né? Então, tipo, hoje, quando a gente começou toda essa história, no ano passado, os gestores começaram a falar sobre isso, a gente falou, como é que a gente vira uma empresa data-driven? E, tipo, a gente, sei lá, fazendo uma conta muito de padeiro, a área de dados era 3% da XP. Então, tipo, não tem como a gente virar uma empresa data-driven só com a área de dados sendo dados. Então, como que a gente escala dados dentro da empresa? Daí que começou, tipo, a ser o time. Então, vamos ensinar. Então, agora, em vez do negócio chegar para mim e falar, ah, Renata, me passa uma tabela dos códigos de clientes que navegaram no app. Em vez de eu passar o Excel com código, eu falo, ó, toma aqui a query, a partir de agora, tu roda aqui, se tu quiser uma outra data, muda o where de não sei que mês para que mês, se não quiser mais esse cliente, quiser outro, muda esse where de não sei o que para não sei o que, dá um Ctrl Enter e vai, se vira. Então, a gente está começando a culturar cada vez mais os times a, tipo, conseguirem fazer coisas simples, tem todo um processo por trás de governança, tudo mais, que daí tem um monte de gente envolvida, mas a ideia é a gente criar essa democratização. Então, literalmente, democratizar o dado. Toda empresa pode ter acesso ao dado, com governança, com responsabilidade, com limites e tudo mais, mas para conseguir acessos rápidos e informações rápidas, não depender da gente que, sei lá, 100 funcionários, 120 funcionários de mais de 3 mil funcionários tem dentro da XP. Então, são coisinhas que a gente começou também desde o ano passado a trazer muito forte.
E essa cultura, porque você está focada na parte dos dados, eu caí? Não? Eu vi as pessoas dando load. Bom, e nessa cultura de dados, como que funciona na parte de decisão, nessa importância? Porque você está falando como você está pegando os dados, né? Só por curiosidade, vocês usam BQ também? BQ, a gente seria BigQuery, no caso.
O BigQuery joga dados para o Data Lake. Então, a gente usa o Data Lake. Tipo, eu particularmente uso BigQuery porque às vezes eu tenho algum dado que não está no Lake, eu vou para o BigQuery montar a query, montar a tabela, daí a gente faz junto com a engenharia faz o pipe e joga no Data Lake. Mas, tipo, hoje todos os dados que a gente precisa, ou a grande maioria, já estão no Data Lake. Se não estão, a gente faz o processo junto com a engenharia para trazer para lá, porque lá é a nossa fonte da verdade. Tipo, é lá o dado, tipo, verdadeiro que sai para...
Que todos podem usar, que a empresa inteira pode usar.
Então, Renata, desculpa te interromper, não? Rodrigo, é que assim, na live do Rodolfo, teve um momento que foi bastante, para mim foi chocante, e eu confesso até que algumas noites eu não conseguia dormir mais, porque ele comentou que tinham muitas empresas que não tinham uma estrutura de data, uma base de dados OLAP, tá? E eu queria que a Renata pudesse descrever o que é um data lake e definir e conceituar que na XP existe, graças a Deus, é um exemplo de best practices, e que existe base de dados OLAP, que não é só uma coisa que serve para aborrecer alunos quando estão aprendendo base de dados, né? Então, existe mesmo uma necessidade de OLAP, e isso é totalmente segregado da parte da base de dados OLTP, correto? Que função faz um data lake? Por que que tem um data lake?
Boa, ótimo. Eu vou responder também, não tenho teoria super redonda, mas minha prática, meu dia a dia. O data lake é literalmente esse lago de dados onde está tudo lá naquele lugar e que a gente consegue mexer. Tipo, muito, muito simples, assim. Então, é literalmente o nosso banco de dados, de verdade, é onde a gente centraliza todos os nossos dados. Então,
dados processados e não processados, correto?
É, e daí isso. Daí a gente trabalha com as layers. Eu não vou conseguir ser muito técnica nisso, mas a gente tem as layers, então vai ter a layer 1, 2 e 3. A layer 1 é tipo raw, é tipo joga lá dentro e só vai. E daí a gente vai aumentando o nível até chegar tipo na layer 3, que é uma layer acurada, já deduplicada, já limpa, para a gente conseguir mexer. E daí cada banco de dados, cada fonte, né, traz o dado de uma maneira. Então, tipo, no BigQuery é um tabelão. Se a gente entrar no BigQuery, a gente vai ver um tabelão de dados com informações, até que a gente fala nested, então como se fosse com um merge, assim, que a gente tem que dar um unnest para desagrupar, para daí jogar no lake. Então é um tabelão. Quando a gente vai para um DW, que era antigamente, vem para cá, é fatos e dimensões. Daí é lindo, uma delícia. Depois que eu aprendi a mexer em fatos e dimensão, meu chefe, o Vini, se ele estivesse vendo, ele ia falar, foi ele que me ensinou. Tipo, tá lá as fatos, molhão de dimensões, cruza ali, faz um snowflake, joga aqui no Power BI, e, tipo, a semana passada a gente tirou, tipo, 3 GB, passou para 1 MB, só de real fazer isso, fato e dimensão. Então, tipo, lá no banco de dados tem de tudo, lá no Data Lake vai ter de tudo, vai ter tabelão, BigQuery, não particionado, que demora uma vida para rodar, a gente tem que ficar tentando limpar o dado, vai ter as layer 3 acuradas, lindas, maravilhosas, não duplicadas, que a gente consegue trabalhar também. Daí, o que a gente está fazendo no time aqui, que daí a gente tem tipo meta de mínimos de requisitos para conseguir fazer o negócio girar. Então, tipo, a gente tem meta de custo, então, se a minha query tá rodando, tá demorando para rodar, tá muito cara, é o cluster que a gente tá usando, tudo isso tá entrando na nossa meta que a gente tem que cuidar, e a parte de Power BI também, se o Power BI demora para rodar, tem não sei quantas colunas dentro da tabela, se tá não sei quanto tempo sem rodar e que ninguém olha, tipo, tem que limpar. Daí a gente começou a trabalhar, a gente cria as nossas fatos, então eu tenho a minha BigQuery, eu tenho a tabela do BigQuery, eu crio a minha fato, eu crio minhas dimensões, eu jogo no Power BI e já faço os relacionamentos todos lá e faço o que eu tenho para fazer de dash. Então, tipo, o lake, ele é esse banco de dados que centraliza todos os dados, vai ter CRM, Marketing Cloud, Apps Flyer, vai ter de tudo lá dentro. Uma chave única de acesso, que normalmente, de conexão, né, que normalmente é o código da conta do cliente, ou às vezes tem uma dimensão, um code DIN, que a gente chama para fazer esses ajustes. Normalmente a gente trabalha com tempo e código de cliente, a nossa chave única, marca, e a gente se vira, faz as joins e joga para o Power BI, mais ou menos assim.
Mas assim, falando de todos esses dados diferentes, como é que se usa isso? Porque você falou assim, você especificamente, você trabalha com dados de navegação, dados de uso da aplicação, tá, beleza. Eu não sei exatamente o que, que você faz com esses dados, para ser bem sincero. Mas você também falou na parte de business. Você falou assim, poxa, tem alguém lá de um setor X que está tentando convergir. Então, eles usam certos dados para aumentar a convergência. Então, acredito que isso seja um outro uso também. Então, assim, quais são... A gente está falando de tipo de dados, ok? Mas quais são os usos desses... Os diferentes usos desses dados?
Boa. A gente usa, até falar do meu caso, assim, mas aqui do meu dia a dia. Eu uso para tanto tomar decisão, então, tipo, algumas coisas muito simples, a gente acompanha o volume de clientes navegando, então, se cai o volume de clientes, a gente já vai chamar marketing, tomar alguma ação, fazer CRM, para conseguir melhorar, porque a gente tem uma meta, então, tipo, a gente acompanha o dado para entender se está batendo meta ou não, então a gente faz algumas análises meio de projeção, assim, e faz esses acompanhamentos. Parte de tecnologia, a gente pode trabalhar muito até com a ajuda de backlog, então a gente faz muito o que a gente chama de value assurance. Então, tipo, tem um backlog de tecnologia, tem 5 iniciativas que eles querem tocar, a gente traz para dentro de casa, entende, tipo, qual que geraria mais receita, qual que geraria mais net, mais custódia, né, captação, de acordo com o objetivo daquela feature. E a gente analisa e fala, faz sentido começar por essa aqui não traz tanto resultado, essa aqui não sei o quê, tipo, a gente consegue trabalhar nisso também. E daí tem um time também, sei lá, de data science, que usa para fazer modelos, para entender uma recomendação. Então, esse cliente com esse perfil, com esse dinheiro, que não tem esse produto e está com a carteira, sei lá, desestabilizada, que produto eu posso entregar para ele? Então, eles também usam dados para conseguir, tipo, montar um modelo, que vira daí, falando tecnicamente, pode virar uma API para chegar no app, para... um Netflix, tipo, eu entrei lá e vou receber um recomendado de fundos em vez de renda fixa, porque faz mais sentido pro meu perfil. Então, tipo, para cada frente vai ter uma utilidade, tipo, outro, assessores. Vamos falar de produtividade. Vamos entender quais são os assessores que convertem mais, quais que convertem menos e como que a gente faz esse converte menos, converter mais. Então, trabalha com quartil, a gente fala bastante de um pouquinho de estatística, tipo, do meu lado tem que ter mínimo quartil, esses detalhes é bom saber, como que eu trago de um quartil para o outro, como que eu crio oportunidade. Então, tipo, vai depender muito da dor, assim. E a gente aqui, como dados, o nosso objetivo é muito ser copiloto, né? Então, tipo, direcionar o negócio. Então, tipo, qual que é a dor do negócio? Como que a gente, com dados, consegue suprir eles para dizer vai para esse caminho ou para esse? É mais ou menos esse o nosso objetivo, assim. Daí cada um com as suas frentes. A minha, tipo, experiência, a dor do meu cliente, do meu stakeholder, é trazer a melhor experiência para o cliente. Daí eu aqui dentro de casa vou entender, tipo, onde o cliente para, qual que é a tela que tá dando mais problema, se eu tive algum problema de login, que a gente descobriu, putz, X% dos clientes recebem problema de login. Como que eu falo com design, com tecnologia, conecto essa galera para melhorar, tipo, a experiência do login, porque isso tá impactando o meu resultado de navegação. Então é mais ou menos, vem a dor, a gente estuda e direciona, sabe?
A Renata falou dois pontos, né? Até antes de eu complementar, pessoal, quem estiver vendo o vídeo aí, deixa o seu like. Depois vai estar também nas plataformas de podcast. Não coloquei a última também do Rodolfo, que a ideia é fazer o conjunto, jogar as duas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntando e aproveita que a Renata aí está para responder a nós aí, para ajudar. E um ponto que até vou passar um pouco para o Léo para entender como funciona no lado dele, né? Até para o Basic também. Também deve, se quiser complementar, não tô deixando de lado, não, pelo amor de Deus. Léo, ela comentou que as pessoas têm acesso aos dados com governança e tudo mais, com responsabilidade. Mas, por exemplo, na empresa que você trabalha, talvez você tenha um porte menor hoje do que a empresa que ela trabalha hoje. Como funciona essa parte, assim, só para pelo menos dar uma, talvez um divisor, uma separação, assim, tipo, qual a diferença, assim?
De acesso a dados?
Isso.
Infelizmente, não existe. a gente tem uma réplica do banco de dados. Assim, a estrutura hoje em dia ainda está bem, bem simples. Então, a gente tem uma réplica do banco de dados, então a gente cria queries em cima disso. Então, o business vai chegar, vai ter essa... Como a Renata estava falando antes, a gente tem essa cultura já dos POs e do business chegar e falar assim, cara, então, aqui estão os dados, alguns POs, eu vou dizer a maioria deles, vão lá e já criam as queries e tal e se resolvem. Até hoje mesmo, tipo assim, quer dizer, essa semana o business chega, precisamos de uma query para finance para ter um dado lá X. E daí o nosso PO de finance, que eu trabalho com time de payments e finance, o cara falou assim, ah, cara, escrevi essa query aqui. E tá bom, a task tá feita. Então, isso assim, o time inteiro tem acesso a esse banco de dados, que é o mesmo de produção, uma réplica, mas não necessariamente é o mesmo banco de dados. Mas a gente ainda não tem o Data Lake e tal. A gente tem algumas plataformas de APM e tal, de análise de alguns dados, mas está longe de chegar onde a Renata está. Ainda está anos de distância disso.
Eu queria fazer uma pergunta, porque está claro que eu não trabalho com essa parte atualmente de engenharia de dados, nada disso. Eu estou focado mais numa parte de... No projeto que eu estou atual tem a ver com georreferenciamento, então estou bem distante dessa parte de analytics. Renata, o Léo acabou de dizer que a empresa dele tem alguma coisa muito rudimentar e que você vai comparar isso com a tua realidade vai estar muito diferente, tá? Eu queria saber se qual é a orientação do teu head ou da XP, se eles têm algum tipo de modelo que eles seguem, se um modelo americano ou alguma tecnologia, sei lá qual, para orientar e otimizar o processo de tomada de decisão baseado em analytics. Porque tudo isso que você está falando, para mim, é uma coisa que é bastante atual, bastante moderna, mas de onde vem essa inspiração? É algum modelo, é alguma empresa, ou é o mercado que vocês geram isso? Porque a XP, ela é uma das líderes nesse mercado e eu não acredito que tenham outros concorrentes que estejam à frente dela nesse quesito, certo?
Boa. O que eu sei, eu imagino que deve ter mais vários outros benchmarkings no meio do caminho, mas ano passado, final de 2019, mais ou menos, antes da pandemia, eles foram todos para a China. Todos, tipo Guilherme Benchimol, sócios, todo mundo, para fazer benchmarking lá de dados. Daí eles voltaram, meio dados é o petróleo, assim, da vez, né? Que até o... Acho que o Rodolfo falou também um pouco sobre isso, até disse que não era petróleo e tal.
Isso aí.
E eles falaram, não, precisamos criar uma área de dados, tipo, dados é a bola da vez. E daí, tipo, foi... Até ontem eu tava conversando com o pessoal, eu falei, tipo, foi muito top-down positivo, assim. Foi, tipo, a liderança comprada. Então, o Guilherme Benchimol, tipo, voltou, falou, Renato Cunha, a partir de agora você é CDO numa área de dados, todo mundo que é dado joga aqui embaixo de ti. E daí, tipo, eu era de tecnologia, eu fui pra lá, BI foi pra lá, engenharia, tarará, a gente se juntou e falou, tá, e agora? Como que a gente... divide essa galera toda aí, sabe? Onde que tem overlap, onde que dá para distribuir. Daí tipo, deve ter tido um monte de reuniões sobre isso. O que eu vejo, assim, mais pegando minha experiência, é que eu era digital, mas eu já olhava para negócio. Então, tipo, eu já trocava muita figurinha com BI. Então, tipo, quando eu entrei para o núcleo que eu fiquei, fez muito sentido, porque estava de acordo com as minhas demandas. A gente só era, tipo, olhava para coisas diferentes, mas o objetivo era o mesmo. Então, tipo, a primeira coisa que eles fizeram, que eu sei, é, foram para a China. Eles viram, tipo, benchmarkings de lá, entenderam que, tipo, dados era algo muito importante que ia mudar o negócio. Vieram para cá, criaram essa área e começaram a estruturar a área. Daí, depois, a gente teve trocas, que eu sei, com até o iFood. A gente falou muito com, área, com empresas que já nasceram digital, assim, para conseguir entender, tipo, porque a gente... Por mais que a XP seja uma empresa super avançada e tal, tem 20 anos. Então, tipo, não é uma empresa que nasceu digital, nasceu dados, nasceu, tipo, com isso. Até que o livro do Guilherme Benchimolles falou muito isso, foi sempre tudo na raça, né? Então, foi indo lá e conseguindo. Como que agora a gente faz algo mais estrutural, né? Que não é tão na raça, mas que a gente tem uma estrutura, que tem, tipo, uma análise de dados e tudo mais. E daí, tipo, ano passado inteiro foi um ano bem forte de cultura, assim, de literalmente criar cultura de dados dentro da empresa. E daí foi top-down de novo, tipo, os gestores começaram, tipo, não, mas da onde surgiu isso? Por que que vocês querem fazer isso? Que dado tá dizendo que tem que fazer esse caminho? E daí isso foi descendo e caiu, tipo, não, daí começou cada vez mais entregar dado e conseguir cada vez mais entrar em mais áreas. E daí agora a gente tá, tipo, tentando deixar isso sustentável, escalável, porque daí a galera começou a sentir falta. Putz, eu preciso de alguém de dados aqui. Dados não tá me atendendo, vou contratar uma pessoa de dados. E daí começou a ter vários shadows, que a gente chama, várias pessoas dados, não na área de dados, que daí a gente não tava conseguindo ter governança e tudo mais. Então, tipo, agora a gente tá tentando estruturar esse capítulo de dados para que a empresa entenda de dados, saiba mexer em dados, mas de uma forma sustentável, escalável, não, tipo, meio loucura. Então, eu acho que, assim, o resumo é, teve essa questão do benchmarking de fora, teve alguns benchmarks aqui dentro, mas teve, que eu acho que foi a virada de chave que eu vejo de outras empresas, é que foi de cima para baixo. Tipo, foi o head falando, não, a gente quer olhar dados. Porque todas as empresas que eu vejo que isso é o contrário, não sustenta, assim, tipo... Até na Telefônica, eu era digital, eu não conseguia falar com BI. Tipo, eu não tinha acesso ao banco de dados. Eu não conseguia. Eu via que eu vendi 10 coisas no e-commerce, eu não sabia se cancelaram no meio do caminho. Tipo, era muito distante. E não tinha ninguém lá em cima, drivando, dizendo, não, se juntem e façam o negócio acontecer. Na XP foi assim. Tipo, ah, põe todo mundo nesse bolo, todo mundo quer dados, que entende alguma coisa desse número, vai lá e se vira, sabe? Vamos trabalhar juntos. Eu acho que isso foi uma bela sacada, assim, do Benchimol da época.
Que isso é um ponto, assim, até, não vou me aprofundar muito na XP, mas a XP ela tem um bom mérito de mudar rápido e aprender rápido, né? Então eles têm essa cultura desde antes. E eu até entraria num ponto que o... Pessoal, pode mandar pergunta que a gente vai estar colocando. E uma das coisas que já emendar com a Renata, mas eu vou pegar a pergunta do Agostinho Gimenez para estar puxando esse gatilho. Quanto que uma decisão em uma determinada área pode impactar outra? Existe essa análise e a conversa com a possível área afetada? É a mesma coisa que emendar, tipo, legal, você tem esses dados. O que impacta? O produto, você tá experiência, mas vai impactar todo mundo? Como que vai ser? Vai impactar marketing? Vai impactar o pessoal de business lá? Enfim.
Boa. É, eu, assim, acho que a gente tá se estruturando ainda. Tipo... Acho que tem uma questão muito de conversa, de estruturar a missão. Então, tipo, quando uma decisão em uma determinada área pode impactar a outra. Tipo, normalmente a gente tem comitês, a gente, tipo... Eu tenho time de dados, eu olho para a experiência. Eu tenho um colega meu que olha para o canal e um outro que olha para marketing. Mas nós todos olhamos para o cliente não assessorado, sei lá, um cliente que não tem um assessor, faz tudo digital. Então, tipo, às vezes a minha decisão, eu converso com ele, a gente vai tocando. Isso é, assim, no meu ponto de vista, ainda tá bem embrionário. Então, tá muito mais na conversa, assim, o time, a XP, isso também é um ponto positivo da XP, que todo mundo é meio bem colaborativo, tá todo mundo se ajudando e trabalhando juntos e tudo mais. Então, meio que vai em comitês, em apresentações, os gestores de cima vão nos drivando também. Então, tipo, agora tem um projeto que está rolando para clientes assessorados. Na teoria, não tem nada a ver comigo, mas é sobre um projeto que eu ajudei a tocar no canal não assessorado, e meu chefe falou, coloca a Renata, porque a Renata sabe dessa parte, tu sabe dessa, e vocês dois vão influenciar. Então, talvez eu esteja, tenha uma visão meio míope, porque é no meu lado aqui mais de dados, mas o que eu vejo é tipo, muito esse perfil colaborativo mesmo, assim, de trocar figurinha e trabalhando juntos. E daí, quando afeta, às vezes acaba afetando mais lá na frente, tipo, atendimento. A gente botou uma feature nova no app, e daí não avisou o assessor, daí o cliente foi lá e ligou, ah, não tô entendendo que feature é essa, o assessor não sabe. Às vezes acontece, daí a gente vai lá, tenta reverter, avisa o assessor, lembra como que faz e tudo mais. Mas grandes projetos, normalmente as áreas são envolvidas, e à medida que vai crescendo, vão sendo conectadas mais áreas também.
Eu pensando em dados assim de impacto, o que o Agostinho falou, aconteceu com o meu time recentemente. Aliás, Agostinho, valeu aí pela presença, ele está quase toda semana aqui. Se eu não tiver toda semana, verdade. Valeu aí.
Ele e o Akemorim, daqui a pouco
eu mando a mensagem também. O meu vice-presidente, ele é um cara que ele é super data-driven. E a gente fez uma feature, a gente desenvolveu uma feature para exportar CSV. Cara, parada super simples, né? E a arquitetura disso envolveu mandar o arquivo para a nuvem, para depois baixar síncrono, e a gente chegou de começo com essa arquitetura e falou assim, ah, foi porque precisa escalar. Daí, muito tempo depois, essa feature demorou, por conta dessa arquitetura, ela demorou um pouco para ser feita. Daí, o vice-presidente, depois de uma semana já da feature no ar, chegou pra gente e falou assim, mas por que que vocês fizeram isso? Ah, não, porque precisa escalar. Tá, por que que você achou que precisa escalar? Qual o dado que prova que você precisa, que você precisou chegar nesse design, nessa arquitetura? Então, assim, hoje em dia, eu pessoalmente, eu não sou um cara super ligado a dados, mas eu tô me forçando a ter o dado na mão para tomar minhas decisões, porque eu vejo que isso é extremamente importante, porque é um uso real do teu sistema, que você precisa entender para poder chegar numa solução, porque isso varia tanto de solução para solução, dependendo do uso, dependendo de onde você quer chegar, e o dado está lá, né? É só você conseguir usar.
Então, o que a Renata está explicando, ela está exemplificando aqui de uma maneira muito prática e colocando o case aqui para a gente discutir, o case da XP. Basicamente, a síntese que eu posso fazer aqui para mim é o seguinte, não adianta você ter o dado se você não tem um processo extremamente ágil para reagir o negócio de acordo com a necessidade do teu cliente, por exemplo. Tá? Eu fui pesquisar aqui porque eu já tinha uma vaga lembrança desse mercado. Estados Unidos, China e Japão são os grandes players que investem.
Japão?
Japão,
tá? A China não tem como não ser, né? Pelo bilhões de pessoas lá dentro.
Primeiro Estados Unidos, depois...
Estados Unidos na frente da China ainda?
Sim.
Interessante.
É assim, o mercado aqui, estamos falando em trilhões de dólares, sim, de investimentos em analytics, tá? Três dígitos para Estados Unidos, China e Japão, tá? Estamos falando de 250 para um, 400 para outro, 150 para o Japão. Isso são números de 2020, 2019. O Brasil aparece com todas as empresas, acho que 40 milhões, 16 milhões, um negócio assim. Tá? Então, faz a China, Estados Unidos, Japão, todo esse pessoal, e realmente está na vanguarda disso, só que investindo com muito dinheiro. E a gente dá para perceber por que gasta-se tanto para montar um pipeline de dados, né? Porque se você não tem uma estrutura robusta para ter o dado na hora que você precisa, não vale a pena você ficar rodando uma estrutura velha, sendo que você está analisando o dado que já foi e que não reflete a realidade do teu negócio, né, Renata?
Exato. Eu,
essa parte, desculpa, cortar, mas a parte dessa estrutura que você está falando, eu acho que a Débora pode chegar e pode dar um parecer, porque ela trabalha com essa estrutura, né?
Mas eu ia fazer uma pergunta até ligada para ela. Além dessa previsibilidade, né, nos negócios, a gente pode falar, né, meu clique e minha vida, né? Cada clique que eu dou interfere no que vai ser apresentado para mim, né? O que é, além do óbvio, que é alavancar os negócios e entender o comportamento do cliente, assim, tem algo assim que a gente não enxerga e que o Analytics ele fomenta para o negócio?
Boa pergunta. Eu acho que, tipo, eu fico pensando que é uma coisa que a gente conversa muito, que é muito mato alto, várias coisas, né? Então, sei lá, algumas áreas aqui nunca viram dado direito, né? Então, meio que o Analytics vem para abrir os olhos, assim, sabe? Então, sei lá, a gente começa a ver que, putz, tem um perfil meio que se mantém igual, assim, falando, eu puxo muito para a experiência que é onde eu tô mais, mas, tipo, a gente não tinha noção, sei lá, que o cliente que acessa mais traz mais dinheiro, vamos supor, uma coisa assim, tipo, por quê? Porque a gente nunca tinha feito essa conexão, a gente não sabia que X% dos clientes que acessam fazem, sei lá, olham o cartão. Tipo, putz, cartão é algo tão novo. Então, eu acho, o que eu sinto, assim, do Analytics, acho que a gente não tem uma bola de cristal, assim, não vai, tipo, tirar um coelho da cartola, mas eu acho que a gente vê coisa que ninguém parou pra ver ainda, assim, sabe? Então, tipo, porque uma coisa que é legal que a gente vê muito é que a gente tem um monte de dado, literalmente, dado, né, bruto. Mas se ninguém fizer nada com aquilo, vai ficar um dado bruto, vai ficar um monte de número, vai ficar um 5, um 6, um 7 lá. E eu acho que a magia nossa é fazer esse dado virar uma informação, essa informação virar um conhecimento, e a partir daí a gente tomar uma ação em cima disso, né?
Então, e como se faz isso, Renata? Transformar isso? Porque é um mistério, né? Você tem lá o seu lago de dados infinitos lá. E aí, como transforma isso para uma experiência do usuário, para saber se aquele botão, ou aquele clique, ou aquele fundo, podemos falar outros exemplos além de XP, mas só para dar uns cases. Uhum. No Netflix, por exemplo, como a pessoa sabe, se eu clicar mais em comédia, vale mais, enfim, vale mais no sentido de qual é o nome da pessoa quando tá perto? Esqueci o nome. Adesão, né? Adesão, esqueci a palavra, mas enfim. Como que faz isso, Renata, assim, tipo, na prática, assim, só para... Eu preciso hoje tomar uma decisão de produto sobre uma tela que tem um aplicativo. Até pegar um exemplo mobile. Como você faria hoje, pegando, você cruzaria? Como você faria? Pode dar um exemplo fictício, todo caso.
Não, tranquilo. Eu acho que, tipo, a pergunta é muito importante, sabe? Tipo...
O que eu quero, né?
Eu acho que essa é a discussão que a gente mais tem, assim, tipo, aqui dentro, falando de experiência mesmo. Tipo, a gente quer desenhar a jornada do cliente, literalmente. Tipo, por quê? Ah, porque eu sou uma área de experiência, eu quero dar a melhor experiência pro cliente. Se eu não sei nem qual que é a experiência que eu dou hoje, tipo, como que eu vou dar uma melhor experiência para ele? Ah, beleza. Daí começa a filosofia, né? Ah, mas então vamos entender o cliente que ganhou na Mega Sena e agora quer investir, e o cliente que tem um cartão de crédito que quer usar pela... Tipo, calma, o que a gente quer responder? Vamos começar a escopar e trazer alguma coisa que a gente consiga, tipo, deixar... Eu brinco com a galera e falo, vamos aterrissar, sabe? Tipo, achei lindo tudo isso que você tá falando, mas tá, vamos aterrissar. Tipo, eu não tenho como saber isso, né? Tipo, eu ainda não tenho, vou saber. Mas vamos começar do início. Então, tipo, é por isso que eu acho que a pergunta é muito importante. Daí, a partir daí, a gente vai indo. Então, por que que eu quero saber isso? Ah, porque eu tenho um ponto... Eu quero melhorar a experiência do meu cliente de tanto para tanto. Ah, beleza. Então, agora, a partir daqui, qual que é a experiência? Eu quero mudar a experiência de investimento. Clientes que investem, eu quero que eles investam mais. Legal. Qual que é o investimento hoje? Tipo, onde que tá parando?
Seria, tipo, isso seria uma proposta de funil ou funil é outra coisa? Ou isso é só um objetivo? Tipo...
Eu acho que isso, eu vejo muito, pra mim, eu brinco que digital pra mim é funil, a minha cabeça vive em funil, né? Tipo, tudo é funil, né? Tipo, quantos clientes chegaram,
dominaram o mundo, né? Começou, dominar o mundo, beleza.
Graça,
mundo
a minha cabeça vive em rodopio, não vive... Então, eu tenho uma pergunta, porque você fala de pergunta, a gente tem que saber fazer as perguntas, né? A pergunta tem, a gente fala de perguntas. Quando aí você olha para o dado, mas e quando o dado não está lá? Tipo assim, em redes sociais, a gente vê, né, nessas grandes redes sociais aí, por exemplo, quando tem. Você sabe do engajamento pelos segundos que você leva olhando para aquele post. Isso é um dado sabido, isso aí sabe-se que é capturado. E você consegue ver naquela outra rede social lá do book. Você tem o vídeo e você consegue ver que o próximo vídeo sugestionado depende de quanto você viu do vídeo anterior. Aí eu te pergunto, tá, é fácil para eles, porque eles têm um dado já. E quando você não tem um dado, você tem essa autonomia e fala assim, poxa, na verdade a gente precisa saber, seria bom da gente saber quanto tempo o cara ficou analisando esse investimento para poder, talvez, colocar mais informações para ele e tal. E quando você não tem o dado, de quem é essa responsabilidade de chegar assim? Seria interessante da gente ter isso.
Bem.
Boa, nossa, ótima pergunta. Eu vejo também dois caminhos, assim, que é um ponto que eu tava até conversando com o Rodrigo, que eu falei, esse assunto é legal de trazer. Que é, boa, tipo, pagamento, né? Tipo, pagamento básico. Então, tipo, se a gente tá falando de mundo digital, né? A gente tem, tipo, coisas mais padrões que já existem. Então, o Google Analytics, o Firebase, sei lá, alguns dados meio default, eles já trazem, tipo, já fazem essa conta. Então, tipo, tempo de página, essas coisas já existem. Mas tem várias coisas que a gente tem que...
Tempo de página? Não lembrava. Ixi, ela caiu. Foi uma pergunta tensa. Olha, Renata...
Eu voltei.
O tempo de página. Não lembrava.
Aham, tem. Ah, legal, tem tempo lembrava. De página, tempo de sessão, tem tudo lá, default. Claro, tem que fazer os vínculos lá da VGTM e tudo mais, mas tá tudo lá. Então, tipo, tem umas coisas que já vem meio prontas, que é meio que aproveitar, e daí vai do nosso lado, quando a gente falou lá no início, né, BigQuery Lake. Então, tipo, a gente pode... Putz, esse dado é importante, posso trazer... timestamp de uma página para outra página, um menos o outro, eu sei mais ou menos quanto tempo ele está. E a gente pode solicitar a coleta do dado também, a parte de tagamento, falando de digital. Então, tipo, até a discussão que eu estava falando um pouco com o Rodrigo, a gente tem muito aqui dentro, é quando que eu coleto um clique no botão ou quando que eu coleto um page view, sabe? E essa discussão a gente teve muito. E eu só me liguei dela um dia que eu queria ver uma página... E eu vi que eu não tinha o page view, só tinha o clique no botão. Porque na teoria a gente falou, o clique no botão e o page view é a mesma coisa. Porque clicou, abriu. Só que, e os clientes que chegam direto naquela página?
Tipo, nem clica push. No botão. E nem clica no
nem
botão.
Nem clica. É um push que manda direto para aquela página. A gente não tinha informação. Porque fazia muito sentido na navegação, ele clica e daí, tipo, falando tecnicamente, daí até o Rodrigo pode super me complementar, dependendo pro dev, é o mesmo hit, sei lá, é a mesma informação. Tipo, clique aqui ou disparo aqui, é o mesmo código. Então, para eles, sim, tipo, não faz diferença.
São duas chamadas, dois caras específicos no Google mesmo que chama, por exemplo, que é o, esqueci o nome, Screen View, e tem o Event, pensando como Google, só que não tem esforço nenhum, assim, é fácil. Não teria motivos para o motivo técnico de falar que seria um problema, ou seria difícil, ou seria, enfim, demorado.
E daí, tipo, daí tem várias empresas que fazem de várias formas. Aqui a gente está tentando mudar um pouco, mas a área de dados aqui, meu time faz o mapa de métricas, então vai sair uma tela nova no app. O que a gente tem que taguear nessa tela? Normalmente ela tagueia tudo, só que às vezes tagueia tudo, daí tagueia uns botões que nunca usa, não serve pra nada, só fica sujando lá o banco de dados. Daí a gente fala, não, vamos estruturar, vamos pegar esse dado, vamos pegar essa informação, e daí como que a gente estrutura de uma forma que depois a gente consegue analisar e tudo mais. Então, tipo, o tagamento é uma parte bem cozinha, assim, bem chata, tipo, pouca gente vê, mas, tipo, toda vez que eu, todas as empresas que eu trabalhei com tagamento, não que eu fazia, mas que eu pedia, eu sempre, tipo, tentava trazer muito, ó, se não fosse vocês fazendo esse tagamento, tipo, eu não ia conseguir metade dos dados que eu tenho aqui hoje. Então, tipo, acho tagamento muito importante para navegação. Então, que nem tu comentou, tempo de tela, alguma coisa assim, tipo, o YouTube aqui traz quanto tempo o vídeo ficou rodando. Então, todos esses dados a gente consegue trazer. Tudo que não tem, a gente pode solicitar e botar tudo num bolo e cruzar. Então, tipo, ah, o cliente que clicou, que é umas coisas que a gente quer começar a ver, que a gente não vê muito legal ainda. Tipo, ah, o cliente clicou 3 vezes nesse botão e não contratou. Será que tem alguma coisa aqui? Será que eu não consigo mandar um push se o cliente clicou na terceira vez esse botão e não contratou, perguntando se tem alguma dúvida? Sei lá, começar a viajar, tipo, na jornada mesmo, assim. E daí depois outros dados extras, daí normalmente, mas eu tenho pouco conhecimento que eu acabo ficando mais no digital, a gente fala com engenharia. Então, putz, preciso de um dado de fora, preciso de alguma informação, até dentro da XP, mas em outro banco de dados, a gente fala com engenharia, para engenharia fazer o pipe, trazer para dentro do lake. Mas de navegação, normalmente eu nem falo com engenharia, mapa de métricas, falo com o dev faz o tagamento, a gente começa a coletar o dado e analisar as informações que a gente quer.
Caminho direto, né? Assim, sem muita burocracia, né, nesse ponto. E é um ponto, e complementando também, ô Léo, por exemplo, as 3 últimas empresas que trabalharam são grandes, né? Onde eu tô também é uma empresa grande. Eu vejo que isso é muito cultural, né? Então, às vezes, até o DOR da task tem que ter já o analytics para você desenvolver. Então, sei lá, no cenário que você comentou, se não tem um dado, eu acho que tenho certeza que pelo menos o pessoal de produto ia falar, pelo amor de Deus, põe esse dado e manda pro próximo deploy que eu estou precisando, tá ligado?
Mas isso é um ponto muito legal também, que também eu acho que vem de cima para baixo, e só assim que as coisas funcionam. Por isso que às vezes esse top-down, tipo, às vezes é importante, né? Tipo, a gente botava às vezes features sem tagamento, a gente fazia o mapa, mas putz, tinha que botar feature ontem no ar e só faltava tagamento, vai sem, depois a gente se vira. E até que um gestor pediu dado, e falou assim, eu quero ver quantos clientes, era, sei lá, imposto de renda, era mudança de ano. E daí eles queriam ver quantos clientes clicavam no ano anterior para saber se valia a pena tirar aquele botão ou não. E não tinha o dado. E daí causou
e às vezes,
lá.
E às vezes depois demora, né? Ou depois coloca, demora um pouco, né?
Porque daí pensa caminho do app, que isso é muito legal também. Tipo, a gente faz mapa de métricas, o dev faz o tagamento. Daí vai pra loja. Daí a loja tem que aprovar. Daí depois que aprova, muda a versão. O cliente tem que atualizar o app. Então só aí a gente já perdeu no mínimo uma semana, dependendo, uns 15 dias a gente perde pra começar de fato a coletar o dado. No site é mais simples, mas no app, só de esperar a versão, né, a atualização da versão, a gente aí perdeu uns 5 diazinhos de todo mundo, um mínimo de clientes terem pelo menos aquela feature, né?
Podemos só chamar uma pergunta aqui do chat?
Deixa eu ver com a produção aqui. Produção.
Ah, ok.
Produção, calma aí. Tá liberado, paciente. Tá liberado.
O Jorge Mombach, ele coloca aqui, galera, esses dados estão disponíveis a todos os setores da empresa através de link. O pessoal sabe interpretar esses dados que impactará em sua área?
Sabe. Meu pai.
É bom eu saber, né, o que
ele percebe, tá fazendo, né? Desses assuntos ou não? Ele é da área de TI? Não?
Nada.
Então,
meu pai...
Então, vou ficar preocupado agora.
Meu pai é arquiteto. A gente já teve várias brigas sobre isso, porque é exatamente esse ponto, né? Tipo, porque dados é muito importante, mas a maioria das empresas viveram muito tempo sem dados, né? E funcionaram, tipo, exemplo a XP, que viveu, sei lá, 18, 19 anos, que a gente fala na raça, com dados, obviamente, mas não existe uma área de dados. Então, tipo, é algo que é cultural, né? A gente tem que começar a mudar, que é um pouco, acho que o Léo falou, tipo, de, tá, mas por que a gente quer ver isso? Há 2 anos atrás não existia essa pergunta. Tipo, era backlog gigantesco. Ninguém sabia porque tava botando feature no ar, mas tava botando porque tinha que botar, porque, sei lá, tava na cabeça de alguém e tinha que botar no ar. Então, tipo, tem essa virada de chave. Mas, respondendo, Isso que é legal, né? Tipo, do nosso lado, pelo menos, é literalmente um link, porque tá na, é o Data Lake que tá na nuvem, é da Azure. Então, é um link que a gente entra, tá todas as tabelas lá dentro, e a gente libera acesso para as pessoas, e as pessoas conseguem mexer, ou é um Power BI, que também é outro link, que as pessoas conseguem acessar. Então, tipo, é literalmente um link, tipo, tá online, tá na nuvem, de qualquer lugar tu consegue acessar, não precisa baixar, que nem, tipo, o DW que eu tinha aqui no meu computador, tipo, o sistema que eu tinha que baixar e não rodava, tipo, o Lake tá disponível. O que a gente faz aqui, que é muito legal, é clusters de frentes, né? Então, o meu núcleo tem um cluster. Então, em vez de toda empresa ter um cluster só e ficar dividindo memória entre todo mundo, o meu cluster é 5 pessoas que dividem, daí tem um cluster de negócio, que é outras pessoas que dividem. Tem... Então, para até ratear, né, custo. Então, o cluster lá do time de marketing é um, a galera do time de marketing vai para cá, esse cluster a gente manda para lá. Então, fica bem estruturado. Mas é um link, sim. E agora essa parte de interpretar esses dados é o aculturamento. Não... Hoje mesmo eu estava, tipo, explicando o gráfico para uma colega. Meu colega disse que ele, antes de começar a reunião, ele tem uns 3 slides explicando realmente como ler um gráfico. Porque a gente está ensinando o time, a gente... Ainda mais SQL, tipo, eu não sabia fazer SQL há 2 anos atrás, então, tipo, eu entendo que tô chegando no Data Lake. Tem databases, né? Então, bancos lá, o database de Data Analytics, o database de Data Engineering, que cada um tem um. Entra neles, tem um zilhão de tabelas lá dentro. Para te saber qual que é a tabela, como que tu vai ver aquele número que tu tá lendo, o que significa... Então, eu sinto que a gente está nesse momento de aculturar mesmo a galera, dar treinamento, ensinar desde o básico a ler um gráfico de linha, um gráfico de barra, até, de fato, fazer o SQL. A gente está ensinando, está passando, algumas queries a gente já dá pronta para eles rodam, a gente explica como funciona, mas ainda tem um bom chão de já saber analisar mesmo, de saber ler o que está... Não ter medo daquilo, sabe? Não ter medo daquele gráfico.
Né? E disso depende também o pensamento analítico, né? A pessoa tem que ter o conhecimento do negócio para ter o pensamento analítico, né? Não adianta só o framework que ajuda.
Momento curiosidade do Codando TV. Nós, de tecnologia, temos um termo muito conhecido que é chamado design pattern. Mas que foi criado por um arquiteto, Christopher Alexander. Então, já que estamos falando com um arquiteto, que é o George, e que estamos falando sobre dados, provavelmente o senhor Christopher analisou dados de vários projetos que ele e outros arquitetos fizeram naquele tempo, compilaram esse book que chamaram Design Patterns, e nós de engenharia tomamos esse termo para nós, também temos o nosso livro de Design Patterns.
Boa. E até um ponto de engenharia também, dessa parte do link que o Jorge Mumbach perguntou, normalmente também a engenharia, pelo menos na parte do mobile que eu vejo bastante, eu também faço isso, a gente vai direto no Google Analytics para olhar os eventos lá, né? Então facilita também bastante, a gente não precisa entrar, talvez não tão profundo quanto a Renata com certeza entraria, a gente consegue ver um pouquinho mais a parte mais rasa ali do lago ali de dados para estar ajudando a gente a testar, provavelmente, ou ver um pouco do comportamento, ver se chegou, enfim, coisas do gênero.
Hoje mesmo, de manhã, a gente estava com problema de login. E daí a gente foi no Google Analytics mesmo, eu peguei o código do usuário. Código não, cookie, né? Tipo, não o código cookie dele na máquina. E daí eu consegui ver o caminho dele e, tipo, a gente viu que, sei lá, dos 5 clientes que eu analisei, todos clicavam no botão antes de dar erro. E daí eu fui lá, fiz o fluxo e daí eu entendi onde estava o erro. Então, tipo, às vezes não precisa, tipo, um super conhecimento, SQL e tudo mais. Tipo, às vezes tá lá meio que na cara. É literalmente, acho que bem isso, né? Saber interpretar aquele número, assim. Saber entender o que ele tá querendo dizer e enfim. Mas tem uma questão analítica também, da gente ensinar a galera, tipo, a ter esse... Tem um pouco de raciocínio lógico aí no meio também, né? Que precisa ter.
E assim, gente, vou fazer uma pergunta aí para a pergunta da live aí para a Renata. Como que é trabalhar com dados na área de TI, para você?
Boa. Eu adoro.
A gente vê que você está super empolgada, foi muito bom isso, tá ligado? Tu vê que a pessoa tá, tipo, mudando a empresa, mudando o direcionamento com o seu trabalho, né? Tu vê que tu passou bastante isso, né?
Eu tava pensando antes da live, tipo, o que eu ia falar na minha apresentação, e eu esqueci, mas agora eu lembrei de novo. Que, tipo, quando eu comecei a trabalhar com dados, tipo, sei lá, 2013, estagiária, assim, já, tipo, brilhou muito os olhos, tipo, as coisas aconteceram muito rápido, assim, sabe? E tu conseguir tomar decisão sem tomar decisão, sabe? Tipo, eu lembro que a galera, eu trabalhava com marketing, e as pessoas perguntavam, tipo, eu trabalhava pro time, e o time falava assim, Renata, eu quero disparar um e-mail. Tu acha que eu disparo segunda ou terça? Às 10 ou às 11 da manhã. Eu falei, sei lá, não faço a menor ideia. Não tenho ideia do que é isso. Tipo, não faz sentido nenhum essa pergunta pra mim. E daí eu, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Daí eu via que, tipo, segunda-feira a taxa de conversão de abertura era 10%, e na terça era 5%, e às 10 da manhã convertia mais que às 11. Ah, põe segunda-feira às 10 da manhã, porque tá funcionando melhor. E daí, tipo, daí quando eu comecei a ver que funcionava, porque daí no outro dia eu conseguia ver, no mesmo dia eu conseguia ver, tipo, era tudo tão rápido. Mas, gente, acho que eu tenho um poderzinho aí. Acho que até o Rodolfo também falou isso, que quando ele entrou no banco de dados, ele pirou, porque, tipo, acho que até a Débora falou, que eu vi na coisa, falou, tipo, que tu se sente poderoso. E é real, tu se sente poderoso mesmo, porque tu começa a ver as coisas, tipo, não sou eu, não é a Renata dizendo, é, tipo, tá aqui, tá os dados aqui. Tem que cuidar pra gente não ficar tão preso nisso, que às vezes, tipo, um pouco de feeling, de conhecimento de negócio é importante também, né? Mas pra mim foi isso, assim, quando eu comecei a trabalhar com dados, e daí falando de tecnologia, então da experiência, e daí falar que, tipo, o botão que eu botei lá, que eu pedi pra coletar dessa forma, eu consigo analisar e chegar nesse número, acho que esse poder, assim, eu achei, foi meio que virou a chave, assim, quando eu comecei nesse mundo, assim, de estágio mesmo. Falei, nossa, é muito legal isso.
Bom. E assim, pessoal, a gente vai encerrar a live. Você tem mais alguma observação, Renata, algum recado?
Não, acho que não. Não? Assim.
Então tá bom. Então, pessoal, quem tá vindo até agora com a gente, acabamos a sequência sobre dados, né, com duas lives, tanto com o Rodolfo e agora com a Renata. Então, se você queria, tava curioso com a área, tava um pouco, não sabia muito bem o que a área poderia fazer, tomara que nós todos, no caso, a Renata e o Rodolfo, tenham respondido todas as suas dúvidas. Deixe o seu like, vai estar depois disponível nas plataformas de podcast e está encerrando mais uma live do Cotando TV. Abraço, pessoal.
Obrigada, pessoal. Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.
Até a próxima. Tchau.